O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentam Laboratório de Leitura.
Olá, tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o programa Laboratório de Leitura. Hoje você vai ouvir a segunda parte da entrevista com o escritor e compositor Cristino Apixana, índio da tribo Apixana de Roraima, que atualmente é coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Nessa conversa, ele vai falar sobre a literatura indígena no Brasil e a importância dessa produção para os índios e não índios. Também nessa edição, nos trechos com música, você vai ouvir o depoimento do escritor Sebastião Nicomedes. Ele, que já morou na sua de São Paulo, vai falar de suas experiências de vida com a escrita e com a leitura. As entrevistas dessa edição foram realizadas por Ira Vital, com trilha sonora de Marcelo Laguna. Com vocês, Laboratório de Leitura. Boa escuta!
Meu nome é Sebastião Nicomedes, né? É Tião, como... já é um apelido que ficou, já acabou sendo um nome também. E eu sou aqui de Assis, interior de São Paulo aqui. É, vim para São Paulo em 1986, tem um tempinho já, né? Foi na primeira metade da vida, né? Com os 18, que eu vim para cá. E dobrei agora para os 30 aí, né? Lá vamos para os 40 esse ano. E acabei lembrando essa relação porque eu escrevia, quando eu era pequeno eu escrevia, né? E eu parei de escrever, eu devia ter 12, 14 anos de idade. E a última vez também, quem escrevia mesmo, talvez por obrigação, questão de escola, da última vez que eu estudei foi em 86, foi o último ano que eu tive em escola e nunca mais voltei. Desse tempo pra lá eu parei de escrever. E voltei a escrever em 2003 agora, né? Ocasionado de tanto, como todo mundo que vem para São Paulo, aquela corrida para arrumar dinheiro, eu também estava nessa. E passei esses anos todos trabalhando com letreiros, queria fazer uma firma de letreiros, comunicação visual, montar uma equipe boa de trabalho, consegui, né? Foi no ano que eu consegui, acabei sofrendo um acidente no primeiro serviço de uma série que a gente tinha. E acabei endividado, acabei quebrado, né? Nos dias que eu fui internado. E aí eu acabei indo, por falta de nenhum tipo de recurso para segurar a onda, acabei indo morar na rua. Né? Foi desse período que acabei voltando a escrever, né? Nesse tempo que eu estava na rua em 2003. Eu voltei a escrever. Eu fazia muita poesia, né? Eu gostava de escrever poesia, pensamentos, coisas assim para. E escrevia, rasgava, jogava. Sempre assim. E foi perto do Parque Dom Pedro, numa área de um gramado ali, dormia bastante gente ali. Aí foi que um senhor que acabou me chamando a atenção para esse detalhe, né? Porque ele estava questionando da minha burrice de escrever poesia e rasgar. E ele deu um toque, você é letrado, você escreve uma história da gente, conta a história da gente, talvez resolve alguma coisa para a gente e de repente melhora para você também, inclusive a tua própria vida, se você tem esse dom de escrever. E eu passei a observar e comecei a escrever poesias direcionadas para essa linha. Até que eu saí de lá da rua, entrei para um albergue, o Arsenal da Esperança, que ficava aqui entre o Braz e a Bresser. E lá teve um festival Caça-Talentos no ano que eu entrei. E eu escrevi uma peça de teatro, montei um grupo de teatro lá dentro para contar essa história. Chamava Bonifácio Preguiça. Então, o prazer de escrever aquela história, o sucesso que ela foi, o gosto que foi, e daí para frente despertei para escrever mesmo. Acabei escrevendo uma segunda peça que chama Diário de um Carroceiro, que por felicidade ela acabou indo parar no circuito profissional de teatro, né?
Ô Cristino,
cada povo vai acabar tendo então uma luta, né? Ou tem uma luta assim pessoal, que na verdade que é geral, de todos os povos?
Existe uma luta geral de todos os povos, é isso que nos une aqui. Existe alguns líderes indígenas nacionais que começaram na década de 70, que continuam até hoje, inclusive tiveram alguns como Ailton Krenak de Minas, teve Álvaro Tucano, que é do Amazonas. Eles continuam participando com a gente desse encontro de escritores e artistas indígenas, exatamente para incentivar e fazer com que os nossos líderes hoje da escrita, da arte, não esqueçam todo esse trabalho que eles conseguiram abrir até hoje, porque foi uma luta muito grande. Então a gente não pode perder esse foco. Então eles terminam vindo para nos incentivar e nos ensinar e dar força para continuar nessa luta. Mas é uma luta coletiva que eu faço aqui, outro faz no Pará, outro faz no Mato Grosso, e a gente vai unindo e termina juntando essas informações e a gente consegue trazer alguns para o Encontro Nacional dos Escritores. Trouxemos uns 25 indígenas das 5 regiões do país para a gente discutir a literatura como está, como é que está a arte, ver caminhos, possibilidades e também dar uma oficina para que eles saiam um pouco mais, saiam com um pouco mais de conhecimento sobre a parte literária mesmo. Sempre temos encontro com escritores, com donos de editoras, com grandes ilustradores que passam técnicas e falam sobre esse mercado comercial, porque não adianta eu fazer um trabalho local só pro meu povo. Quem que vai comprar? Um trabalho desse é muito caro, uma editoração é muito cara. Então, a empresa editorial, o mercado editorial, sempre pensa nessa parte lucrativa. Então, tem que ter qualidade, tem que ter um perfil bom para que consiga convencer o leitor a comprar. Não é porque é índio que tem que ser comprado, não. Tem que existir uma qualidade que convença para se tornar aquele material se tornar um produto. Mesmo contando sobre a mitologia, mesmo contando sobre a sua própria história, tem que haver algo profissional que convença para que haja um retorno financeiro, para que consiga manter o mercado, né? Porque se não conseguir, termina que a gente não tem mais essas possibilidades de contar.
Eu sempre gostei muito de ler. Eu me dava muito bem com matemática e português. Depois matemática eu fiquei meio fora de mão, ciências também, mas língua portuguesa eu sempre me dei bem. Principalmente na área de redação, né? Ganhei concurso de redação no Senai, ganhei na escola, gincanas, às vezes me lembro de uma gincana que cada classe, cada escola tinha que arrumar um poeta para fazer teria um minuto para fazer lá um tema que seria sorteado na hora de algum ponto da cidade. Era uma cidade turística, Sabará Minas, e a nossa escola não conseguiu arrumar ninguém no dia, né? E aí o pessoal ficou desesperado e falou, não, eu vou lá, eu cumpro tarefa lá, então. Aí o pessoal, então vai, ninguém tinha essa coragem. E foi interessante, assim, mas eu sabia, a gente conhece o dom que a gente tem, essas pessoas não, a gente conhece, né? E teve grande escritor lá que se recusou a fazer em um minuto, teve outros que fez e se atropelou. E eu sei que a nossa escola tirou, era o 10 a pontuação máxima, né? E nós tiramos essa pontuação. Não deu tempo de virar texto, não. Teve o tema, um minuto para pensar e já trocou a sirene e abriu o microfone para declamar. E foi bem interessante isso. Então eu sempre gostei dessa facilidade de inspirar para escrever. Eu uso muito da imaginação e também não forço muito de inventar história. Que é como essa vivência. Agora passei a viajar muito também por aí, ver muita coisa. Então tem muita coisa que é só lembrar e essas histórias já estão prontas para passar. É isso que eu utilizo mais esse método.
No Laboratório de Leitura estamos conversando com o índio Cristino Apixana, coordenador do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas. Estamos ouvindo também o depoimento do escritor Sebastião Nicomedes. No próximo quadro vamos dar sequência nessas conversas. Um abraço e até mais!
Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Nesse segundo bloco, vamos dar sequência à nossa conversa sobre literatura indígena. Quem fala sobre esse assunto é o Cristino Mapixana, poeta e escritor indígena. Além dessa conversa, você ouve o depoimento do escritor Sebastião Nicomedes, nos trechos acompanhados por música, falando sobre sua escrita e suas experiências como leitor. As entrevistas são de Uirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Hoje, você vê que eu pedi para você, acabei me marcando no Parque da Mooca, porque a minha volta, bem recente, depois do Alberto, foi exatamente nessa biblioteca da Mooca, né? É, eu sempre, que a gente vinha por aqui, descansava, esperava a hora do almoço, ia na casa de convivência aqui perto, a São Martinho, a gente almoçava. E para passar o dia todo, eu nesse período de albergue, no início eu estava com o braço engessado, tinha passado uma cirurgia, precisava de fisioterapia, então não tinha muito o que fazer não. E aí eu, para passar o dia, eu ficava na biblioteca, sempre lendo, e eu já tinha escrito a peça também, então eu passei a ler sobre teatro, voltei a ler romance, porque na infância eu lia muito os livros do Machado de Assis, eu lia aquela série Vagalumes, eu lia muito daqueles livros ali. Aí eu voltei a ler os livros bem por aqui mesmo. É, aqui não tem os computadores, né? Tinha também, sempre pifou. Isso então prendia mais no livro do que na internet, como comumente eu faço nos outros lugares que eu vou, que eu utilizo muito a internet. E aqui não, aqui é só pelo livro mesmo eu consigo me concentrar mais.
E é importante então tá inserido nesse mercado, você acha?
É super importante. Se a gente não tiver ligado a isso, não tem como a gente divulgar, porque índio não tem dinheiro.
Sim.
Ele não vai lá pra cavar terra pra pegar o ouro. Não vai fazer coisas parecidas. Existem alguns casos, mas a maioria não faz isso. Ele tem na terra algo muito especial, algo muito sagrado, que não pode ser mexido de qualquer forma. A gente, para fazer uma panela de barro ou um instrumento de barro, tem que se pedir permissão da natureza, do dono do barro. Tem que fazer uma oferenda, não é chegar lá e pegar. Então tudo isso faz com que a gente não tenha essa visão capitalista direta que tem aqui, né? Uhum. Mas a gente, como os nossos pais, na década de 70 para cá, começaram a ter a ideia de que os indígenas teriam que, os filhos teriam que vir estudar para conhecer um pouco mais sobre as leis, para que pudesse se defender um pouco melhor, tem esses resultados de hoje. E a gente precisa, nós aprendemos a conviver nesses dois mundos, nesse mundo aqui que é capitalista, puramente capitalista, que tudo tem que ser feito, tem que ter dinheiro, que não existe tantos favores, e que você tem que ter uma capacitação mesmo profissional, uma captação, um conhecimento superior para que possa competir também no mercado, né? Porque é índio que todo mundo vai passar a mão na cabeça e tal. Isso não acontece, não.
Uhum.
Você tem que ser competente e buscar conhecimento para competir nesse mercado.
Quando eu escrevia, você vê esse pessoal que você encontrou ali, tinha outro, tinha rodas de cachaceiro, tinha uma pá de cara que, pô, você escreveu tal coisa, porque eu também passei escrevendo num jornal que chama Notícias do Povo da Rua, o Jornal Trecheiro. Então o pessoal leia e acompanha tudo que eu passo lá todo mês nos meus textos. Então ele, pô, gostei, incentivava. E aí tinha gente que comentava livros comigo, tem gente que me dá livros. Tem uma repórter de uma revista, da revista Época, a gente se tornou muito amigo, e ela me dá livros assim de montão, livros bons mesmo, que ela sonda, ela fala, acho que isso aqui você vai gostar, isso aqui tem a ver com você. E são livros que eu não conseguiria comprar e alguns eu não acho em biblioteca. Então é uma ponte também que eu sempre quando eu acabo de ler livros eu falo com ela, putz, li todos, ela me dá outros. Ela tem me dado muitos livros, outros pessoal recomenda também. Teve muita gente que me ensinou, eu não sabia, achar na internet para poder ler também. Então, eu tive muita orientação nisso. Na própria biblioteca aqui, um pessoal, na época que eu vinha muito ler, eles sabiam que gostava, sempre estavam me dando alguns toques, né? Então, livros de indicação eu recebo demais. Comentário de hoje, eu li um livro tal, assim, me contam um livro, desperto também. Né? Tem esse lado eu achei interessante também. geralmente quando a gente estava, né, nesse período de depender da rede de assistência social, é muito comum as pessoas terem essa preocupação de você não ficar sem fazer nada, ser manjado como quem não quer nada da vida. E eu não tinha incentivo de assistente social, sempre me incentivaram, monitores, albergue, segurança, pessoal que serve almoço, o pessoal da rua sempre me incentivou a escrever. Então eles não viam com algo de vagabundagem, não, eles viam com está fazendo um negócio legal. O pessoal até hoje me incentiva, sempre que eu me encontro, pô, você está fazendo alguma coisa, está fazendo um livro, algum filme, quando vai sair alguma coisa aí, avisa a gente. Então tem essa torcida que não tem dinheiro, não tem como investir em nada, mas dá um incentivo e funciona, né? Está sempre animado por fazer isso.
Os povos, então, a maioria eles estão interligados entre si, eles estão se comunicando entre si, né?
Alguns povos sim. Agora, o que existe, por exemplo, o meu povo, nós temos mais de 30 comunidades indígenas, 30 aldeias. E essas aldeias, mesmo que fiquem dentro de uma mesma área, algumas não têm comunicação com outra. Uhum. Até a parte tradicional tem um pouco de diferença das que estão próximas da cidade e das que estão mais distante, que é do mesmo povo. Até a questão é como se fosse um amazonense, a forma do amazonense falar, com o carioca, com o Rio Grande do Sul. Existe essa diferença, um pouco de diferença de linguagem do mesmo povo. O modo de vivência nas comunidades existe um pouquinho de diferença nesse sentido.
Tem a rede de comunicação indígena, ela contribui para diversas tribos estarem juntas ali, ou pelo menos se aproximarem em determinados momentos?
Contribui, existem várias organizações indígenas grandes que elas sempre nos mantêm informados, ou alguns outros órgãos parceiros que gostam da temática, que gostam da gente de verdade, eles nos mandam sempre informações. E sempre há encontros, há conferências, há estudos em aldeias sobre liderança, sobre seminários que fala como está a situação em tal terra, o que, que eles devem fazer, aquele povo, para conseguir chegar lá naquele local, para poder dar uma força, que tipo de documentação que eles têm que produzir para que eles possam trabalhar em favor dessa causa, né? Então existe uma ligação entre os povos. Não todos, né? Porque alguns a gente nem conhece, são tantos, mas uhum. Em questão de organização, a gente tem uma comunicação razoável.
Eu gostei do Germinal, achei muito demais o livro do Zola, e gostei também de Trens e Vagabundos, do Jack London. E, nossa, os caras estão... Tá... Esse cara viveu aquele ano, está vivendo hoje, parece até mesmo. Eu me enquadrei muito na história, eu gostei demais. Né? E tem outros aí que eu vi muitas mensagens boas, Vida e Época de Michael Carr. E tem tanto livro bom aí que eu estou lendo, que fica até difícil mapear um. Mas esse do Jack London e esse Germinal eu achei muito bom, muito bom. Muito completo, né?
Uhum.
Prendeu, é difícil eu pegar um livro com mais de 100 páginas e ler ele todo. E esses livros são super grossos. Eu lia e com aquela vontade de chegar até o final. Então por isso eu achei esse livro bom, porque ele conseguiu prender para 20, 40, 50, 100 páginas no dia e querer ler mesmo.
No Laboratório de Leitura estamos conversando com o índio Cristino Mapixana. Você está ouvindo também o depoimento do escritor Sebastião Nicomedes. No próximo quadro, você ouve a última parte dessas conversas. Um abraço e até mais.
O Laboratório de Leitura já volta. De volta com o Laboratório de Leitura.
Olá, tudo tudo bem? Eu sou Cris Brunetti e esse é o Laboratório de Leitura. Esta é a última parte de uma conversa sobre literatura com o escritor e compositor indígena Cristino Mapixana. Além dessa conversa, nos trechos acompanhados por música, você ouve o depoimento do escritor Sebastião Nicomedes, falando sobre suas experiências como leitor e escritor. As entrevistas são de Mirá Vital e a trilha sonora é de Marcelo Laguna. Boa escuta!
Olha, hoje eu nem sei dizer, né? Eu sinto fome todo dia para almoçar e jantar. Às vezes eu abro mão de uma das refeições, mas eu não deixo de fazer nenhuma das duas. Escrever é a mesma coisa. Eu sinto vontade de escrever. Às vezes eu acordo de noite e então já durmo com um bloco, com um lápis perto. Às vezes eu acordo de noite e não tem jeito. Ou uma frase, alguma coisa, eu escrevo o nome. Eu acho que eu consigo viver dentro dessa realidade sem poder querer um pouquinho de coisa um pouco melhor, um pouco mais de tranquilidade ou de alegria. Na escrita eu consigo, né? Passar num personagem para ter um pouco de tudo isso. Acho que escrever também, para mim, é isso também. É um escape também. Não deixa de ser um escape. É, não deixa de ser um exercício também para que me mantém menos tenso também. Eu continuo desempregado e continuaria desempregado, escrevendo ou não. Então, escrevendo tem essa vantagem. Que aí eu já não sei mais se eu estou desempregado. Porque sempre alguma coisa que eu escrevo me gera algum recurso. Então acaba sendo um trabalho também.
E qual seria uma situação ideal, assim, para todos os índios estarem felizes, assim, estarem com as suas questões garantidas? Como seria essa situação? O que teria que melhorar? O que teria que estar resolvido?
Bom, na verdade não teria muito que melhorar. Bastava cumprir a Constituição e isso já seria o mínimo que o país deveria ter de respeito em relação a essas questões que normalmente acontecem aí, né? Essa briga de terra e tudo mais, demarcação de terra, ela tem acontecido de forma ruim. O povo indígena, ele tem saído com uma imagem muito ruim disso aí, porque a TV só mostra quando aquele senhor lá foi agredido, mas ninguém sabe o que ele falou. O que ele falou para aquele povo? O que o governo tem instigado, tem mentido o tempo inteiro, tem prometido, não tem acontecido nada. Então, para os povos mais marginalizados, como o povo negro, o povo de subúrbio, eles têm que fazer algo que extraordinário para que possam ser notados. Então, o que tem acontecido é isso, mas não mostram, a mídia em especial não mostra aquilo que de bom que os povos fazem, que o negro faz. Por exemplo, não foi divulgado em momento algum os prêmios que eu já ganhei com música em outras áreas. Não foi divulgado que hoje eu estou concorrendo ao prêmio da Ordem do Mérito Cultural. Então, coisas desse tipo não são divulgadas. São divulgadas a uma agressão, porque isso dá mídia, porque isso dá dinheiro, dá público. Uhum. Então, o que tem acontecido normalmente é isso. Mas o povo indígena é um povo que vive e tem as suas próprias leis, assim, em termo, né? E é um povo sofrido. Quem é que muda as leis? São os políticos, os dirigentes do país. Não tem indígena deputado, não tem senador, não tem governadores, não tem presidente. Então, quem muda as leis são eles. Uhum. Então, o que a gente tem feito é mais um trabalho de defesa, solicitar que seja cumprido a Constituição, mesmo que no início do artigo 231 apenas reconheça o direito dos povos indígenas morarem. A terra não é do povo indígena, como a mídia diz, como o povo interpreta, não é. É só reconhecido o direito de morar, está emprestado a ele, mas na frente diz que se precisar tirar, seja por calamidade, ou seja por um interesse nacional, da soberania nacional, o povo dali é retirado. E a maioria dessas brigas acontece em áreas de mineração. Não são áreas que não existem nada. Uhum. Então o interesse, o que eu vejo, ao meu ver, não é um interesse de vida. Não é pela vida, mas pelo que tem lá. Porque se fosse por vida, milhares que morrem na África não morreriam. Então tudo tem alguma coisa por trás. Existem muitos interesses políticos, diversos, até interesses indígenas pessoais mesmo.
Hoje, atualmente, eu estou escrevendo só para o trecheiro. E tem alguns pessoal de blog que me pede textos. Aí eu passo, ou eles pesquisam textos que eu tenho, só fala comigo, a gente pode colocar tranquilo, né? Então, em comunidades do Orkut, por exemplo, eu já achei 42 que publicam textos. E tem uns que chegam a atualizar, assim... É como se fosse meu mesmo, é outro dono e destina para mim. Então, eu acho que eu estou escrevendo em mais de 100 espaços de oportunidade de escrever. Eu acho que estou nessa base, hein?
E para você, assim, pessoalmente, viver nesses dois mundos é muito difícil? Como é que é? Como é que você encara aí transitar pelo mundo índio e o mundo não índio capitalista selvagem?
O mundo índio é melhor. Se eu pudesse, voltaria e moraria na aldeia, porque existem... Aqui eu já vi cenas que meio lamentáveis, e como eu te falei, é você obrigado a, com teu pouco salário, a se manter. Você não pode ajudar a manter tantas pessoas, não pode compartilhar, não tem essa visão comunista, vamos dizer assim, que o indígena tem, que se ele tem um almoço, o que ele cozinhou, se aparecer 10 pessoas irão comer aquilo que ele está comendo. E eu encontro um pouco de dificuldade nisso. Eu não consigo ainda entender quando uma pessoa passa por outra que está necessitada e não consegue nem olhar, ela não consegue olhar, não consegue, não tem um sentimento de respeito pela pessoa humana que tá do outro lado e não poder ajudar. É muito complicado. Hoje eu, por exemplo, encontrei um casal, eu parei num lanche e eles estavam chegando, pediram um lanche. Claro, eu ofereci, é o que eu tinha. Eu compartilhei. Então, eu espero que, como essa visão indígena dos nossos povos, especialmente se você for na aldeia, você vai ver isso. Tudo que eles têm é em comum. Cada um é responsável pela criação dos filhos dos outros. É tudo uma família. Não existe polícia, não existe nada disso. Então tudo é compartilhado. Se vão caçar, tem que ser rachado com as pessoas, com os outros indígenas, um pedaço daquilo lá. Todo mundo tem que estar saboreando a mesma coisa, compartilhando a mesma coisa. Isso que torna um mundo mais civilizado, né, e mais tranquilo, melhor de se viver, tendo essa visão. Porque essa outra aqui, que precisa de polícia e tudo mais, é meio complicado. Eu tenho, sinceramente, dificuldade de entender essas coisas e às vezes eu não acredito, né?
Você ouviu o Laboratório de Leitura, um programa dedicado a pensar e repensar o mundo dos livros e das leituras. Nessa edição você ouviu a última parte da entrevista com Cristino Wapichana, falando sobre literatura indígena no Brasil. Junto com essa entrevista você ouviu o depoimento do escritor Sebastião Nicomedes. Para conversar com o programa Laboratório de Leitura, mande e-mail para laboratoriodeleitura@gmail.com. Fique à vontade para mandar suas sugestões, seus pedidos e as suas críticas. Esta edição foi feita por Cris Brunetti, locuções, Marcelo Laguna, trilha sonora original, Wirá Vital, entrevistas, roteiro, produção e operação técnica. O programa Laboratório de Leitura tem direção de Diego Franco e é uma realização do GEM Serviços Educacionais. Obrigada pela escuta e até a semana que vem em mais uma edição do Laboratório de Leitura. Tchau!
O Governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Estado da Cultura e GEM Serviços Educacionais apresentaram Laboratório de Leitura.